Começa agora. Opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Com Geraldo Freire e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a Limpo.
Hoje, o Passando a Limpo está começando. Tem Igor Maciel, Romualdo de Souza, Wagner Gomes e muita chuva no Recife. Igor, olhando para cima aí, o que, é que você nos diz, o seu palpite com relação às chuvas no dia de hoje? Tá o escuro de que vai continuar chovendo ou clareando para parar a chuva?
Rapaz, a gente olha aqui, primeiro bom dia, Geraldo, bom dia aos colegas, aos ouvintes. A gente olha para o céu com aquela esperança, eu fico olhando para ver, rapaz, será que tem um pontinho azul em algum canto ali para a gente poder ter a esperança de dizer, não, ó, tá abrindo o céu, nada, tá tudo fechado, realmente uma escuridão, né? Aquela escuridão o dia inteiro, ontem foi assim, hoje de novo, e a gente que está aqui bem abrigado, eu estou bem abrigado aqui, a gente ainda está bem, eu fico muito preocupado, a gente fica muito preocupado com quem não tem condição de ter esse abrigo, esse cuidado, e está preocupado só com o céu abrir realmente como a gente está, mas tem gente que está preocupado aí porque realmente não está em segurança, infelizmente.
Sua visão da chuva, Wagner Gomes?
Eu não vou dar palpite não, Geraldo, eu vou trazer a previsão da meteorologia, que prevê que na parte da tarde a chuva deve diminuir. Agora nós temos a maré baixando, o pico da maré foi às 5 da manhã, o que evidentemente dificulta muito o escoamento da água, mas a tendência é que, de fato, a chuva diminua. Nesse momento, ainda chove, eu estou na zona norte do Recife, no encontro da zona norte com a zona oeste, na verdade, e olhando para o leste, aqui eu percebo que o tempo ainda está totalmente fechado. Chovendo, chuvinha fina, mas a previsão da meteorologia é que a chuva diminua na parte da tarde somente.
Fala em Zona Oeste, Wagner, os engarrafamentos, os alagamentos da Caxangá diminuíram?
Não, os alagamentos da Caxangá continuam, né? A gente tem alagamento também na Zona Oeste, na Rua da Lama. Tem muito alagamento, é muito difícil passar pela Rua da Lama nesse período de chuvas. Uhum. Principalmente nesse momento, né, Geraldo? Que a chuva é muito forte, como você disse hoje cedo, é daquelas chuvas que não tem o que fazer, né? É preciso, evidentemente, ter ações preventivas nos morros para evitar tragédias como essa que ocorreu em Jaboatão. Mas, assim, na cidade, na área de circulação, com a chuva dessa, é impossível evitar alagamentos. Pode ser até que haja um trabalho para diminuição, mas não tem como evitar alagamento não, Geraldo.
Um ponto positivo, Wagner, o túnel da Abolição, também aí nesse roteiro que estamos falando, reagiu bem a essa chuva. Passei para lá e para cá, ele não encheu d'água, como aconteceu outras vezes, inclusive com menos chuva, né?
Foi resolvido, Geraldo, depois que colocaram um sistema de vigilância, né? Porque O problema do túnel da Abolição, mesmo sem chuva, é quando há furto de fiação dos cabos e também, evidentemente, como já ocorreu, de alguma bomba de sucção. Então, mesmo sem chover, você sabe que ali tem um lençol freático, mesmo sem chover, se não tiver esse trabalho constante de sucção da água, o túnel da Abolição alaga. Então, nesse caso, o sistema de sucção está funcionando, o sistema de drenagem, melhor dizendo, está funcionando perfeitamente, porque evidentemente não houve nenhum dano ao sistema.
O Dão está em Moreno, dizendo que parou de chover. Beltrão está em Barreiros, dizendo que está demais. Esse Barreiros todo está parecendo um rio. Chove demais nesse momento. Mas o nosso Mário Roberto Melo, que está debaixo de uma chuva de mísseis em Israel. E, Mário, uma coisa mais preocupante ainda, porque por muito tempo essa guerra de faixa de Gaza, essa guerra de palestinos e israelenses, aconteceram com tanta frequência que elas terminaram sendo banalizadas. Mas eu estou ouvindo especialistas dizer que essa agora é diferente, aliás, você já tinha dito que ela era diferente, e eles estão admitindo, inclusive, que se espalhe pelo Oriente Médio todo. Essa possibilidade realmente existe?
Bom dia, meu querido. Bom dia a todos vocês. É muito sério, Geraldo. A gente vem falando no, passando a limpo, na primeira página, que desde que eu estou aqui nunca presenciei tal fato. Mas não é só eu, não. Todos os israelenses, desde a fundação do país, não presenciaram tal agressão mútua entre israelenses. Porque eu gostaria, inclusive, de explicar ao público que em Israel existem dois povos. E muita gente complica palestino com israelense, com árabe israelense, judeu. É o seguinte, quem nasce em Israel é israelense, quem nasce na Palestina é palestino. Simplesmente, quem nasce na Palestina é só árabe. Quem nasce aqui pode ser judeu ou árabe. E ambos são cidadãos com passaporte israelense, nacionalidade israelense. E a briga agora é entre o árabe israelense contra o judeu, que é, obviamente, israelense. É um Estado judeu, mas que existe árabes dentro de Israel com a cidadania. E eles estão apoiando, os árabes israelenses estão apoiando os palestinos, principalmente depois do que aconteceu na cidade de Lot e em Aco, onde começaram a menosprezar os árabes em decorrência da espoleta que foi lá em Jerusalém, que a polícia israelense bloqueou a passagem para todos entrarem na esplanada das mesquitas, e logo em seguida o Hamas ameaçou e cumpriu, mandou um míssil para Jerusalém. Daí começou toda essa guerra que existe, muito perigosa, que é o que eu te chamei, o que eu lhe disse, entre aspas, uma guerra civil que, graças a Deus, depois do que o governo decidiu colocar também um exército para dar apoio à polícia, conseguiu diminuir a anarquia. E, no momento, agora, pela manhã, não está existindo nenhuma agressão entre judeus e árabes israelenses.
Pronto, Mário. Então você já nos traz uma informação mais tranquila, aquele negócio que você pediu, rezem por mim, vamos dar uma paradinha, vamos deixar para rezar por você, se for necessário, para não levar o Geraldo. Santo nome de Deus em vão, tá certo?
Geraldo.
Certo.
Vamos correr. Diz, Wagner.
Eu só queria saber de Mário, a respeito desse poder de fogo do Hamas, Mário. O que aconteceu durante esse período? A gente sabe que os integrantes do grupo contrabandeiam peças, fazem suas próprias armas, têm uma ajuda, talvez, pelo know-how iraniano. Mas como é que eles conseguiram se aperfeiçoar tanto as suas armas e produzir armas tão letais como agora?
Wagner, a sua pergunta foi feita pelo nosso amigo comum, Jorge Zaverucha, no dia de ontem. O Shabak, que é o serviço secreto interno, falhou. A gente não estava sabendo que eles tinham esse poder de fogo todo, não. Inclusive, para chegar tão longe. A quantidade não surpreende, mas a qualidade, sim. E também, dessa vez, o que está complicando o sistema de defesa de Israel, que é o Domo de Ferro, se não me engano você chama aí Domo de Ferro, ou Cúpula de Ferro, é que eles aprenderam a, bora dizer assim, deixar o aparelhagem israelense confusa. Eles lançam primeiro um bando de morteiros, e esses morteiros não são mais do que R$50, para que a gente dispare daqui o míssil antimíssil, que custa até $60 mil, entre $12 mil a $60 mil. E isso está confundindo e também permitindo que 10% a 15% dos mísseis do Hamas caiam no território. Que, inclusive, eu queria deixar claro a todos vocês a diferença de ação entre o exército israelense e os militantes do Hamas, que é tido como terrorista. eles visam tão somente as residências dos israelenses, enquanto Israel exclusivamente tem ataque cirúrgico só às células em que eles se encontram. Às vezes matam civis, matam. Por quê? Porque eles disparam de escolas, de hospitais e traz a morte de inocentes. Mas você não vê que Israel ataca a Cisjordânia. Por quê? Porque de lá não sai um míssil sequer. Lá é o Fatah, não é o Hamas.
Pronto, Mário, a gente conta com a sua boa vontade para ter informação a qualquer momento. Vamos aqui no nosso corre-corre. Eu quero chamar o prezado Roberto Romualdo de Souza, em Brasília, porque Romualdo está aqui, olha. Parlamentares estão organizando um manifesto contra pedido da Polícia Federal para investigar Dias Toffoli. Enfim, eles já estão aqui com relação de partidos e são quase todos em cima daquela questão de que Dias Toffoli foi denunciado por Sérgio Cabral, que teria comido uma propina aí em torno de 4 milhões de reais. O que razão tem os deputados para defender o ministro do Supremo, meu prezado Romualdo de Souza?
É, a questão que os parlamentares estão levantando é uma tese que funciona dentro do Supremo Tribunal Federal. Esses parlamentares destacam o papel importante do ministro Dias Toffoli em favor do fortalecimento do Poder Judiciário, entre eles o próprio ex-presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. Então, esses parlamentares dizem o seguinte, que o ministro Dias Toffoli, diretamente, ele não é a parte da denúncia de que teria havido propina, ele não é o destinatário. Portanto, ele não poderia ser responsabilizado. Essa é uma das teses, esse é um dos argumentos apresentados nesse manifesto. A outra questão é, Geraldo, tem uma corregedoria, quer dizer, vamos imaginar, o Conselho Nacional de Justiça funciona justamente, num momento desses, para, no mínimo, analisar o pedido do Ministério Público. Então, o Supremo Tribunal Federal pode mandar o Ministério Público analisar as informações que a Polícia Federal tem. O que é mais complicado é o Supremo mandar arquivar o pedido de investigação sem analisar exatamente aquilo que é efetivamente a denúncia. Porque, senão, a gente acaba entrando no chamado espírito de corpo. Ou, em outras palavras, o espírito de porco de muitos, de muitas autoridades, né, Geraldo, que saem em defesa dos próprios colegas. Esse manifesto dos parlamentares reforça, pelo menos dentro do Supremo Tribunal Federal, a tese de que dificilmente o STF dará essa autorização para investigar Dias Toffoli, uma vez que a denúncia de Sérgio Cabral não envolve diretamente o nome do ministro que foi presidente do STF, e sim um escritório de advocacia do qual faz parte a mulher de Toffoli.
Prezado Igor Maciel, o êxtase do PDT ecoa hoje em todos os noticiários, com o Lupe dando entrevista, porque há uma felicidade enorme com o resultado da pesquisa Datafolha e as possibilidades de Ciro Gomes. É isso mesmo?
Geraldo, existe uma expectativa de que Ciro Gomes ocupe aquele lugar que está ali destinado aos, digamos, à terceira via, ao centro, aos moderados. Eu estava conversando recentemente, inclusive, com o professor Antônio Lavareda, ele dizendo, essa palavra centro é meio complicada, o ideal é você usar moderados. E aí, esse moderado, que muita gente pode achar até que não se adequa ao Ciro Gomes, se tem uma coisa que Ciro Gomes não é moderado, mas pelo menos politicamente ele está ali posicionado, ele tenta se posicionar assim, ele aparece bem na pesquisa e aparece bem dentro das circunstâncias, né? Ele é o primeiro colocado do segundo pelotão, pelo menos. Isso já ajuda. Quando você vai para simulações de segundo turno, ele está bem numa simulação de segundo turno. Então, ele teria essa força. O problema é que esse grupo moderado, ele precisa de união. Você precisa, por exemplo, juntar um Sérgio Moro com o Mandetta, não é tão difícil. Eles têm uma interlocução. Mas como é que você junta Sérgio Moro e Ciro Gomes? Como é que você junta Luciano Huck? Luciano Huck não vai ser candidato, não deve ser candidato, mas como é que você junta ali alguém com o perfil de Luciano Huck e junta com o Ciro Gomes? É difícil, não é fácil, não é uma tarefa fácil. Agora, dizem os especialistas que precisa ser resolvido isso o mais rápido possível, porque se até setembro deste ano, a gente está em maio, metade de maio, se até setembro desse ano nem Mandetta, nem Ciro Gomes, nem qualquer outro desse grupo conseguirem realmente crescer em relação aos outros e se colocar como uma liderança desse grupo, dessa plataforma, eles não vão ter sucesso e a gente vai ficar realmente entre Lula e Bolsonaro e acabou.
E o lado bom dessa chuva? Nós estamos com o doutor Flávio Figueiredo, que é diretor técnico de engenharia da Compesa, e vamos dar um giro pelas barragens. Doutor Flávio, Botafogo. Ontem, por exemplo, a gente via Bom Jardim com um grande alagamento. Eu lhe pergunto, essa área por onde choveu daí foi suficiente para jogar água em Botafogo e Jucazinho?
Bom dia, Geraldo. Bom dia, ouvinte. Essa água já está apresentando reflexos na acumulação das barragens da região metropolitana. Botafogo, já hoje de manhã, já estava com 25% da sua capacidade, que é um aumento significativo, se levarmos em conta que há um mês atrás nós estávamos com ela praticamente em colapso, certo? E essa recuperação foi também, atingiu essa chuva, beneficiou todas as barragens da região metropolitana. As barragens, inclusive, lá do sistema de Suape, a barragem de Bita, já está sangrando desde ontem.
Wagner Gomes?
Bom, a minha dúvida é em relação ao interior, né? Que a gente sabe que sofre com a escassez de água, principalmente a região do Agreste. O que é que o senhor pode dizer para essa região do Agreste e também para o Sertão, claro?
Veja, no Agreste as chuvas foram menos intensas do que aqui na região metropolitana, mas tivemos a precipitação em algumas bacias do interior e algumas barragens, provavelmente a partir de amanhã, vão começar a apresentar uma recuperação. Mas no Agreste ainda não foram tão significativas que nos possam dar uma tranquilidade, tá certo, para uma diminuição imediata de racionamento em algumas cidades. A gente ainda está avaliando os impactos no Agreste para ver as medidas e a possibilidade de diminuir o racionamento em algumas cidades.
Igor Marcel?
Eu queria aproveitar, sempre que a gente fala em chuva e em barragem, a gente fala como é que está agora. Eu queria não sei se a gente tem condição de fazer isso, mas de dizer, quando a chuva passar, a gente tem água suficiente para quanto tempo, principalmente no interior? Eu falo disso no interior porque geralmente nem sempre chove nos locais onde tem as barragens, que leva para água para essas barragens, e isso é importante. E a chuva passa. Quando a chuva passar, eu sei que está chovendo agora no Agreste, eu soube agora que está uma chuva bem forte em Caruaru, mas quando passar, a gente tem água para quanto tempo? Como é que estão essas barragens?
Essa avaliação nós vamos fazer após o período. Hoje nós estamos concentrados principalmente aqui, tanto na metropolitana, mas onde está chovendo mais forte no interior, a manter os sistemas em funcionamento. Porque apesar do benefício para o sistema, que vai vir depois, por aumento da acumulação, durante a precipitação, os sistemas produtores são atingidos, seja porque há uma queda de energia elétrica, seja porque as captações muitas vezes ficam inundadas, a água também fica muito, muito turva, muito barrenta, e aí dificulta o tratamento em algumas unidades, inclusive nós temos que parar a produção porque a água fica muito barrenta. Então pode ser um paradoxo, tá certo? Mas nesse momento de chuva mais intensa, muitas vezes a gente tem que diminuir a produção, a gente diminui um pouco a produção por conta desses fenômenos, mas após isso, após vencermos essa luta de manter a produção no momento de chuva mais intensa, nós vamos começar a fazer as nossas avaliações, os nossos estudos, nossos cálculos, para passar o horizonte, aí a gente vai passar para toda a sociedade através dos nossos meios, né, do nosso site, as previsões de como foi o resultado, o impacto dessas chuvas que estão ocorrendo nos sistemas de distribuição, nos calendários de distribuição. E pode ter certeza que, acumulando água, cenário positivo, nós vamos distribuir mais água à população, que essa é a nossa razão de existir, é propiciar uma distribuição de água em quantidade satisfatória, suficiente, para toda a população do estado de Pernambuco, que é atendida pela Compesa.
Para a gente terminar, doutor Flávio, a situação da Serra Azul, porque Caruaru, essa região dali, passou a se interessar também pelo que acontece com as chuvas dessa parte ali da Mata Sul, porque essas barragens fornecem água para Caruaru e toda para Grande Caruaru. E está chovendo muito lá. Tem notícia da água acumulada?
Veja, até ontem nós estávamos em torno de 6% a 7% só do volume de Serra Azul, tá certo, atingido. Então, a barragem Serra Azul, Geraldo, apesar de nós utilizarmos ela para abastecimento d'água, nós mantemos ela no nível de até 10%, tá certo, do seu volume, para que os 90% que estão lá vazios, eles tenham capacidade de diminuir o pico dessa enchente que vem pelo Rio Una, tá certo, para evitar alagamentos ali em toda aquela região da Mata Sul. Então, estávamos trabalhando com um nível até menor do que o recomendado pela PAC, pela ANA, porque é 10%, nós estávamos trabalhando com 5%, e com essas chuvas subiu um pouco, hoje está em torno de 6, 7%, então tem volume ainda disponível para amortecimento dessa chuva. Tá certo? Infelizmente, ainda nós não estamos com todo o complexo de barragens que foi projetado após aquele trágico evento de 2010, porque eram 5 barragens, mas já estamos retomando as obras junto com negociações com o Ministério do Desenvolvimento Regional. A Secretaria de Infraestrutura tem travado esforços para retomada, já estamos retomando as obras de outras barragens, aí sim, com todas essas 5 barragens, a gente poder dar uma tranquilidade para aquela população que fica ali nas margens do Rio Una, na Mata Sul do estado de Pernambuco.
Pronto, doutor Flávio, nosso maior agradecimento, e a gente então vai para o outro lado da chuva agora com Elaine Halson, que é gerente geral de engenharia da Defesa Civil. Bom, doutora Elaine, qual a preocupação da Defesa Civil do Recife nesse momento, a preocupação maior?
Bom dia, Geraldo. Nós tivemos uma quantidade de chuva muito grande para um curto espaço de tempo. Então, nossa preocupação nesse momento é orientar, alertar as famílias que moram em situação de risco. Nossas equipes estão em áreas 24 horas, então é importante que essa população entre em contato com através do 0800 081 3400, quando perceber qualquer situação de risco, um deslizamento, uma árvore em risco. Então nós estamos à disposição para atender.
Uhum. A tábua das marés desse momento, a senhora podia passar para a gente, já que essa é a preocupação maior de quem tem que transitar pelo centro da cidade?
Olha, a gente está com alguns pontos de alagamento, né? A maré teve um pico ontem no final da tarde. Hoje, nesse momento, a gente não está com a maré elevada. Eu posso pegar aqui exatamente... Só um minuto.
Tenho ela baixando para
0,40. Nesse momento, a maré está baixando. Então, nós não temos um pico de alta nesse momento, não.
Uhum. Wagner?
Então, só às 17 horas.
Oi, Wagner.
Elaine Halson, qual a orientação então para a população agora? Eu faço essa pergunta porque eu já percebi que o trânsito hoje em áreas centrais da cidade está bem menos intenso, dando a entender que o cidadão de fato atendeu o apelo feito pelas autoridades e não saiu de casa hoje, quando deveria ter feito isso ontem também. Mas qual a orientação para hoje?
Que as pessoas evitem sair de casa, né? Principalmente no final da tarde, que a gente vai ter uma alta aí da maré, né? Então evitem, só saiam realmente quando houver necessidade. As famílias que moram em área de risco precisam ficar atentas a qualquer sinal, né? Como eu falei. Então a gente aqui, a Defesa Civil, está à disposição, toda a prefeitura está à disposição para atender a população.
Doutora Elaine, o que foi que aconteceu com a Conde da Boa Vista? Porque é a minha avenida preferida, eu passo por ela todos os dias e em todas as chuvas, e eu me acostumei, inclusive, com aquele alagamento que a gente tem ali perto do São Luís, aquela parte baixa que pega a setembro, mas ontem eu enfrentei um alagamento muito grande ali naquela área da Rua Padre Inglês, que é a parte mais alta da Conde da Boa Vista. O que teria acontecido? Isso é em razão desse reconcerto que foi feito na Conde da Boa Vista?
Olha, ontem nós tivemos uma quantidade de chuva muito elevada. E o que acontece? Essa chuva foi num curto espaço de tempo. Então, houve um acúmulo muito grande de água, e principalmente no final da tarde, quando houve aumento da maré. Então, é um fator que realmente não tinha como, né, que ocorreu devido a esse quantitativo de água num curto espaço de tempo.
Pronto, então a gente agradece também a doutora Elaine Halson, gerente geral de engenharia da Defesa Civil. Estamos com o professor consultor automotivo Alexandre Costa para dar umas dicas aí para as pessoas que estão enfrentando os alagamentos. Me lembrei do senhor ontem quando enfrentei a Conde da Boa Vista, especialmente quando tentei sair de um alagamento e peguei um maior ainda ali na frente do Americano Batista, que era um verdadeiro rio ontem. Aí, essa é a minha pergunta inicial. Quanto mais moderno é o carro, mais ele é ruim de água, professor?
Bom dia, Geraldo. Bom dia a todos. Eu, inclusive, pedi para me ligarem 15 minutos, um pouquinho depois, porque eu ia passar por um trecho alagado. Para você ver que todo mundo está exposto a isso. Meu amigo, o que acontece é o seguinte. Hoje em dia, com essa questão da intensidade da chuva, de maior pavimentação e maior quantidade de carros na rua, realmente fica muito mais difícil de circular. O que acontece é que os carros mais novos, eles têm um ponto de aspiração para poder aspirar o ar mais frio, e às vezes essa posição desse ponto de aspiração é um pouco mais baixa, justamente para aspirar o ar mais frio e otimizar o funcionamento do motor. E isso, em alguns veículos, torna ele mais exposto a passar por ruas alagadas. Eu sempre falo que a condição ideal é, no máximo, transitar em rua com a altura no nível da metade do pneu. Acima disso, você já fica um pouco mais exposto, não só pela altura da lâmina d'água, mas pelo fato de algum veículo passar no sentido contrário, gerar ondulações. E essas ondulações é que entram nessa emissão de ar, causando a falha do carro e, possivelmente, o desligamento do motor.
Aí o meu carro parou no meio da água. O que é que eu faço?
É muito importante a gente falar sobre isso, Geraldo. Se o carro falhar durante o trânsito de um trecho alagado, é não tentar dar partida no carro. Porque justamente neste momento é que você tem o chamado calce hidráulico, que é quando o motor aspira a água, e a água, por ter um fluido incompressível, danifica componentes importantes do motor. Então, se o carro apagou durante o tráfego em um trecho alagado, é porque a água prejudicou algum componente. Ou o sistema de ignição, que é comum, ou o motor aspirou água. Então, da nossa experiência, com atendimento de oficinas, o maior problema acontece quando o dono do carro tenta dar a partida nessa condição. E aí acontece o calce hidráulico. O ideal é realmente analisar o trecho antes de tentar passar. Nem sempre isso é possível. Verificar, acompanhar um carro da frente para tentar avaliar o nível de água para você ultrapassar antes de querer arriscar. Água na altura do farol é extremamente arriscado e a possibilidade de você ficar nesse trecho é muito grande.
Romualdo, você que é bom de direção.
Bom, eu sou bom de direção num carro que não tem esse problema todo, viu? Eu poderia dizer para você que, ô Alexandre, bom dia. Eu gosto de fazer a chamada onda. Você bota o carro e vai empurrando a água e criando uma onda para a água não voltar. Porque se houver algum problema e a água voltar, aí realmente você já começa a ter alguma dificuldade. Agora, eu acho importante esse detalhe que você dá, que quando se ocorrer de você estar no meio de uma lagoa, eu digo uma lagoa, uma forma de dizer, se estiver bem alagado e realmente o carro parar, é melhor deixar a água baixar, porque realmente o calço hidráulico é o fato que mais agrava quando você está num carro dentro d'água, e aí é melhor deixar a água baixar.
professor Mônica, e o que você falou dessa questão do utilizar o próprio movimento do veículo para ali eliminando aquela película de água, faz sentido. Uma coisa que eu percebo que muitos motoristas, Romualdo, são impacientes. Então, ele não espera o momento certo de passar pelo trecho. Então, muitas vezes coincide com o veículo vindo no sentido contrário, que também está gerando uma ondulação. Quando essas duas ondulações se confrontam, né, se chocam, é que a água pode correr o risco de ser aspirada pelo motor.
Igor Marcel, qual é o seu problema com água na chuva para carro?
Rapaz, primeiro, muito bom dia, Alexandre.
Bom dia.
Alexandre, o que é que as pessoas devem fazer quando está ali, precisa passar? Eu sei que quando você tem, por exemplo, um carro que ele é mecânico, o câmbio é mecânico, né, não é automático, você coloca ali em primeira marcha e vai devagarzinho, sem trocar a marcha dentro d'água para evitar que a água entre no motor. Isso é o que se faz. No caso de um carro automático, por exemplo, você faz o quê?
Inclusive, quando eu pedi para ligar 15 minutinhos depois, eu ia passar no trecho alagado com um carro automático. Com um carro automático fica um pouco mais tranquilo, porque você não tem a questão de troca de marcha tão demorada quanto no caso da embreagem. Então, porque o maior risco de você trocar de marcha num carro com câmbio manual é que nesse momento que você desacelera e pisa na embreagem, a água pode entrar pelo escapamento e fazer com que o carro apague. No automático, como essa transição entre as marchas é muito rápida, esse risco diminui. Mas, mesmo assim, se você tiver alguma dúvida, a grande maioria dos carros automáticos tem a função manual. Você pode colocar na função manual para que ele se mantenha na primeira marcha e mantenha uma velocidade constante. E sempre procurar o lado mais alto da via. Se for uma via de mão dupla, a área central da pista é a parte mais elevada. Então, ele tende a ter uma película de água menor. E, importante, manter a velocidade constante. Não desacelerar, nem acelerar. E, importante, Igor, sempre que sair de uma película d'água dessa, pisar levemente nos freios, porque a água fica entre o disco e a pastilha e nos primeiros metros o carro perde muita capacidade de frenagem. Então passou por um disco alagado, vai pisando levemente no freio até o carro recuperar a capacidade de frenagem.
Geraldo.
O professor Alexandre Costa é professor, consultor automotivo, e Wagner Gomes também é de potência para potência agora, Wagner.
Ô, Geraldo, eu ouvindo o Alexandre falar, que ele sempre muito completo, né, falando de tudo, e agora no final ele trouxe o ponto, exatamente o ponto que eu queria abordar, porque todo mundo se preocupa no antes e no durante a poça d'água, Alexandre. E ontem eu estava atendendo a uma pessoa que ligou para mim durante a chuva para saber exatamente quais eram as áreas alagadas, quais seriam as rotas de fuga, e no momento que ela estava conversando comigo, ela estava saindo de uma poça d'água e de repente parou a ligação e disse: cadê o freio do meu carro? E é exatamente isso que a gente tem que alertar as pessoas também, que não é somente o antes e o durante a poça d'água, é o pós-poça d'água. Quando sair, é preciso que faça aquele procedimento que, apesar do avanço da tecnologia, né, Alexandre, algumas coisas não mudam. Por exemplo, o contato da pastilha com o disco do freio é o mesmo, desde quando inventaram o disco de freio, não é? Então fica aquela lâmina d'água, como você citou agora há pouco, e a água, como sabemos, é um líquido incompressível. Então é preciso manter o pé direito no acelerador e levemente dar uns toquezinhos no freio com o pé esquerdo, claro. É bom lembrar, né, Alexandre, daquela falta de sensibilidade que nós temos no pé esquerdo para frear. Então, com muito cuidado, dá uns toquezinhos para que o freio vá reaquecendo e expulsando aquela água, né, Alexandre?
Não, exatamente. E é interessante que você comentou isso, que algumas coisas não mudam. Esse conceito eu aprendi com meu pai, na época que ele dirigia um Passat. Então, você vê que realmente esse fundamento é desde que o automóvel existe. E aproveitando essa oportunidade, Wagner, meus amigos que estão nos escutando, os maiores problemas acontecem também depois da chuva. Então, por exemplo, se você atravessar um local alagado, lembre-se que essa água não é uma água limpa. É uma água cheia de detritos, de sujeira, de areia. Então, é muito comum o carro dar problema no dia seguinte. Então, quando você chega em casa e o carro passa, sei lá, 6, 7, 8 horas desligado, quando você vai ligar no outro dia, pode acontecer dificuldade de partida pela sujeira do motor de partida, você escutar um ruído característico que seria pela correia que está deslizando, dificuldade de engate de marchas em carros manuais, e alguns carros, já vou até profetizar aqui, meus amigos, amanhã ou no domingo, quando o dono for tirar da garagem, ele vai estar com as rodas travadas, principalmente as rodas traseiras. Isso acontece porque a sujeira se acumula ali no freio traseiro, justamente no acionamento do freio de mão. Isso aconteceu esse ano, inclusive, comigo. Então, o que é que se faz nesse caso? Caso isso aconteça, o carro não possa sair do local, perceber que as rodas traseiras, não as dianteiras, as rodas traseiras, você coloca um pouco daquele desengripante, né, que se encontra em armazém, pela parte interna da roda, aciona algumas vezes, de 5 a 10 vezes, o freio de mão, pode dar até umas pancadinhas leves, uns chutezinhos leves assim na roda, e tentar movimentar o carro para frente e para trás. Importante, não forçar. Se mesmo assim a roda não liberar, aí o ideal é chamar um reboque para levar para uma oficina para poder liberar o sistema de freio de mão.
Veja, se eu moro no segundo andar, para a gente fechar agora, se eu moro no segundo andar de um local que alaga, olho para a garagem do meu carro, vejo que ele está com a água acima dessa posição do pneu, cobriu o pneu todo. Eu devo correr lá para tirar o carro ou devo esperar que a água baixe por completo para poder tirar?
Isso é um comentário muito, muito interessante, Geraldo. O carro, pelo menos na parte interna, ele tem a vedação das portas. Se as vedações estiverem ok, até essa altura do nível não tem risco, né? Eu já presenciei um caso do prédio à frente onde eu morava e que deu mais de 1 metro de água e aí foi perda total em vários carros. Então, o importante é avaliar se naquela situação você tem esse risco. Até porque, para poder entrar no carro, teria que abrir a porta e possivelmente entrar água no carpete. Lembrando que boa parte da eletrônica do carro hoje, as centrais eletrônicas estão dentro do veículo e algumas embaixo do carpete, como central de trava de porta, centrais de alarme. Então, quando você abre e a água entra no carro, você pode estar expondo também esses componentes eletrônicos a um possível problema.
Pronto, então nosso abraço ao nosso Alexandre Costa, consultor automotivo que está nesse momento na rua enfrentando os alagados. Vamos falar Estados Unidos, as coisas americanas com Fabiola Góes. E como eu estou começando de frente, Fabiola, eu vou matar de inveja todos os que virão depois, porque todos estão querendo lhe perguntar sobre os repórteres da Globo ontem tirando a máscara. Olha, aqueles rostinhos que você nunca mais tinha visto, de repente, tchá, 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 tchá. Eu lhe pergunto, essa sensação de liberdade que a gente passou a sentir em nome de quem fez aquilo lá, você esperava que acontecesse tão cedo, mesmo nos Estados Unidos?
Bom dia, Geraldo. Eu não imaginava que isso fosse acontecer tão rapidamente, porque a gente ouvia dizer que, para que isso acontecesse, a maioria da população deveria estar vacinada, né? Aquela imunidade de rebanho, com mais de 70%. E lá nos Estados Unidos, esse número está na metade. Apenas 35% da população está totalmente imunizada e 45%, mais ou menos 160 milhões de americanos, tomou pelo menos uma dose da vacina, né? Da Johnson & Johnson, da Pfizer ou da Moderna. Então, eu esperava que isso fosse acontecer no final do ano, né? A gente está em junho, o Biden está querendo fazer uma grande festa de comemoração do 4 de julho, a independência americana, e aí ontem ele veio com essa boa notícia para os americanos, dizendo que quem já tomou vacina não precisa mais usar máscara e não precisa mais ficar isolado dentro de casa, né? Que eu acho que isso é um sonho para o brasileiro que adora estar perto de família, de se reunir em pequenos encontros. E essa máscara não vai ser nem necessária mais para quem está em ambientes fechados, porque já tinham liberado, né, no final do mês passado, já tinham liberado o uso da máscara em ambientes abertos. E aí agora nem em ambientes fechados isso vai ser mais necessário. E isso, por que que está sendo feito, né? Além da proximidade aí do 4 de julho? Porque algumas pesquisas apontaram que a eficácia da vacina, essa vacina que está sendo aplicada, as vacinas aplicadas nos Estados Unidos, em Israel, elas têm um grau de eficácia enorme, de 97% de pessoas que têm sintomas da doença. Então, o risco de contágio realmente é baixíssimo e o risco de transmissão da doença para quem está totalmente vacinado também é muito baixo. E outro motivo é por quê? Porque as pessoas que estavam vacinadas continuavam usando máscara. Então, eles estão querendo que a população se vacine, porque ainda tem quase 30% da população que não está vacinada, não quer se vacinar, né? As pesquisas já mostraram isso. Então, é como se fosse um incentivo para que as pessoas usem, porque realmente, você está vacinado e não precisa usar máscara, né? Aqui, agora, lembrando que isso vale só para os Estados Unidos, né? Para aqui no Brasil, a recomendação não é essa, a recomendação é que as pessoas continuem usando máscara, mesmo para quem está totalmente imunizado, e manter o distanciamento social. Agora, é uma luz no fim do túnel, não é o fim da Covid nos Estados Unidos nem no mundo, está longe de acontecer, mas é um grande alento e é realmente uma notícia muito boa. A imagem dos jornalistas brasileiros, a Raquel Crahembu, da Globo News, ela tirou a máscara, né, no meio da ao vivo que ela estava ali anunciando, logo depois do Biden liberar essas restrições. Então, realmente é muito bacana, né, ver os jornalistas, nossos colegas de trabalho, já com outro semblante. Né? A gente viu o sorriso pelos olhos, mas agora a gente está vendo o sorriso real deles mesmo. Né? Isso foi muito bacana.
Igor, Marcel?
Fabiola, bom dia. Em audiência no Congresso americano, o Joe Biden, o enviado de Joe Biden, na verdade, que é o John Kerry, afirmou que se não discutir a preservação da Amazônia com o governo de Jair Bolsonaro, a floresta vai desaparecer. Ele deu prazo para isso? Disse como é que os Estados Unidos vão fazer para conversar com Bolsonaro?
Bom dia, Igor. O John Kerry, né, ele participou desse encontro na quarta-feira no Congresso americano, e ele deu esse recado, dizendo que o Brasil é fundamental no combate ao desmatamento da Amazônia, porque a gente tem mais de 60% da floresta em nosso território. O John Kerry tem sido muito, muito tranquilo assim, nessa relação do Brasil com os Estados Unidos. O clima é o principal assunto, é a principal temática entre os dois países. O John Kerry não engrossou o discurso, mesmo depois, um dia depois do discurso que o Bolsonaro fez na cúpula do clima, no dia 23 de abril, ele cortou verbas, né, para o meio ambiente, fiscalização, está afrouxando. O John Kerry, por exemplo, não está sabendo que anteontem, a Câmara aprovou um projeto para flexibilizar regras de licenciamento ambiental na Amazônia. Então, assim, eu não sei o que está chegando, a gravidade desse assunto para ele. Eu sei que não há sanções previstas, né, para o Brasil, mas o Biden e o John Kerry, ele tem mantido uma relação de muita diplomacia, sem troca de acusações. Eles estão acreditando que o Bolsonaro vai cumprir aquelas medidas que ele anunciou, né, inclusive de emissão de gás carbônico, a neutralidade do carbono em 2050 e não mais em 2060. Eles estão dando um voto de confiança para o governo, né, para o governo brasileiro. Agora, ele foi claro ao dizer que se não continuar conversando, não vai ter Amazônia. A Amazônia esse desmatamento vai continuar persistindo. O governo americano reconhece que já tem um retrocesso nesse processo, depois que o regime Bolsonaro, né, ele cita um regime, até essa palavra muito forte, né, porque geralmente regime, quando a gente fala, é realmente de ditadores, mas eles têm consciência de que essa redução do desmatamento precisa ser feita urgentemente. Está havendo um aumento, né, do desmatamento da Amazônia no governo Bolsonaro, mas eles não deram nenhum prazo para que isso aconteça. Vai ter a cúpula do clima, a COP26, no Reino Unido, em novembro, então pode ser que o Brasil seja mais cobrado em relação a isso.
Wagner?
Ô, Fabiola, qual será a repercussão nos Estados Unidos a respeito da ideia ou da pretensão do chanceler brasileiro Carlos França de trocar até o mês de julho o comando da Fundação Alexandre de Gusmão, que é um braço de estudos e debates do Itamaraty, que, segundo queixas de colegas e críticos do governo, acabou se transformando em reduto de olavistas e influenciadores digitais de extrema-direita durante a pandemia do coronavírus. Lembrando ainda que o nome mais cotado para assumir a presidência da instituição, no lugar de Roberto Goidanir, é o da embaixadora Márcia Loureiro, do Consulado do Brasil em Los Angeles. Hein, Fabiola?
Bom dia, Wagner. Olha, isso daí é uma grande mudança no Itamaraty. O chanceler Carlos França, a gente tem que agora parabenizar a conduta dele. Quando a gente vai falar mal, a gente vai falar mal, mas ele realmente está tomando uma postura bem diferente do chanceler anterior, do Ernesto Araújo, que transformou a FUNAG em reduto de olavistas e bolsonaristas. Eu fui dar uma olhada na página da FUNAG para ver que tipo de vídeos eles estavam veiculando e que tipo de palestras eles veiculavam para haver essa justificativa dessa troca. E realmente assim, é chocante, porque é totalmente contra a ciência, totalmente contra o que a OMS defende, prega para combater o coronavírus. Então ali tem vários vídeos do Eduardo Bolsonaro falando como se fosse uma grande autoridade no assunto, né? Falando como se fosse um grande especialista. E a FUNAG, geralmente, é debate de relações, de temas de relações internacionais muito profundos, de grandes personalidades, nomes mesmo da diplomacia brasileira e grandes professores de relações internacionais do Brasil e alguns do mundo para participar de debates de temáticas muito importantes para o Brasil. E aí a gente vê alguns temas contra o uso de máscaras, né, dizendo que o uso de máscaras parece seriam iguais aos campos de concentração na época de Stalin, na Rússia. Eles criticam, chegaram a criticar, a dizer que a vacina não seria tão eficaz, defendiam o tratamento precoce, o uso da cloroquina. Então, assim, são vídeos antigos e que ainda existem lá no canal da FUNAG, no YouTube. Eu não sei se eles vão retirar com essa nova postura, esse novo direcionamento aí, né? Já está sendo cotado uma outra pessoa, uma mulher, para atuar nesse campo de frente. Então, sai esse cenário olavista, né, do Itamaraty. Isso é uma grande demanda dos diplomatas brasileiros, que reclamam muito desse tratamento que estava sendo dado, né, essa conduta das discussões, dos grandes debates do Itamaraty. Então, essa vai ser uma repercussão, ainda não teve tempo de ter uma repercussão, porque a troca ainda não foi efetivada, mas isso certamente é um grande passo e pode ser uma mudança também nos rumos aí nas discussões da política externa brasileira. Então, o chanceler Carlos França, ele realmente está mudando. A FUNAG é um centro extremamente importante para a gente discutir a diplomacia brasileira.
O nosso abraço à família Góes. Boa sorte no fim de semana. A gente vai para o comercial e volta já passando a limpo. Já vai direto? Ah, então, ótimo, porque nós vamos passar agora a falar de outros assuntos aqui. Tem uma pergunta aqui, Wagner, que eu tenho que lhe fazer, porque ela é bem interessante. Ele diz assim, ó, se eu andar num carro elétrico na chuva e ele entrar numa poça grande de água, eu posso levar um choque? Essa é uma pergunta própria para mim, que manjo muito pouco disso. Mas me explica aí para o nosso amigo, que realmente deve estar na cabeça de muita gente, que um carro elétrico pode dar choque quando entra na água.
Olha, Geraldo, os carros elétricos, eles vêm com um sistema de isolamento muito bem feito. Evidentemente que um carro não é feito para andar na água, né? Nem o elétrico, nem o carro a combustão. Nenhum dos dois foi feito para andar na água. Claro que é preciso ter os mesmos cuidados. Agora, choque ele não vai levar, porque, como disse, tem um sistema de isolamento muito bem feito.
Pronto, então...
Geraldo.
Oi, Romualdo.
Eu falei agora há pouco por telefone com o vice-líder do PCdoB, o deputado Orlando Silva, de São Paulo, que foi ministro do esporte no governo de Dilma. Ele me disse o seguinte, que ele foi um dos que arregimentou o grupo de parlamentares que divulgou aquele manifesto em favor do ex-presidente do Supremo, o ministro Dias Toffoli. Além das questões burocráticas, que, na verdade, a delação premiada do ex-governador do Rio de Janeiro trata exatamente do escritório ou de escritórios, vários escritórios de advocacia, um deles da mulher de Toffoli, Orlando Silva me diz o seguinte, olha, não faz sentido a Polícia Federal pedir abertura de uma investigação justamente no momento em que a Procuradoria-Geral da República já considerou total inconsistência na delação premiada do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. Portanto, se a PGR disse que a delação premiada de Sérgio Cabral é inconsistente, os atos geradores dessa delação premiada também não devem ser levados adiante. E esse é um dos motivos jurídicos, políticos e até pessoais pelos quais esse grupo de parlamentares fez esse pedido, ou apresenta esse manifesto de apoio ao ex-presidente do Supremo, Dias Toffoli. Geraldo.
Romualdo, um assunto que a gente tropeça nele por onde passa, se está acontecendo comigo, com você deve ser muito mais, é todo mundo querendo saber em que é que vai terminar essas decisões a favor de Pazuello para que ele entre mudo e saia calado quando foi chamado para depor na CPI. E eu já ouvi, inclusive, de um parlamentar, ele dizendo que vai tentar orientar os amigos dele da CPI para dispensar esse depoimento, porque aí ele diz, ó, vamos dizer que a gente não quer, porque se ele vir para aqui para não dizer nada, é melhor que ele não venha. E aí a sociedade vai entender muito mais ainda de que se ele não quer falar é porque ele é culpado. Você acha que a CPI poderia chegar a esse ponto?
Poder pode, mas o que a CPI vai fazer é o seguinte. Vamos pegar o exemplo do depoimento de Barra Torres, presidente da Anvisa. Um depoimento que durou mais de 7 horas, só parando em 7 horas. Ainda que o general Eduardo Pazuello chegue, e é bom que a gente diga, ele pode fazer isso, tanto ele como qualquer pessoa, ele pode simplesmente dizer que não vai responder às perguntas. O que alguns parlamentares estão apostando é que Pazuello tem o pavio curto. O pavio curto é, ele pode até se acomodar na cadeira por 5, 10, 15, 20 minutos, meia hora, uma hora. Mas se ele começar a ver que o pavio está encurtando cada vez mais, ele pode explodir e essa é a oportunidade da CPI. Por quê? Porque se são 11 titulares, 7 suplentes, mas os que aparecerem na CPI, daí no mínimo 20 parlamentares, cada um deles com 15 minutos de direito para fazer uma pergunta, além de Renan Calheiros, que pode fazer pergunta a qualquer hora, porque é relator. Então, tem um grupo de parlamentares que aposta, deixa o Pazuello sentar aí com o atestado, com o habeas corpus dele, não tem problema, com o advogado de lado, não tem problema, mas a gente vai encher Pazuello de pergunta até que ele exploda. Essa é uma das oportunidades. Dispensar Pazuello, na minha avaliação, seria contraproducente, não produz absolutamente nada. É bom que o general esteja ali, até porque se for dispensado o depoimento do general Pazuello, a CPI não vai poder dizer que o general é responsável por isso ou por aquilo, até porque não ouviu Pazuello.
Ô, Geraldo.
Oi.
Desde 1996... o STF concedeu mais de 20 habeas corpus preventivos que garantiram a depoentes convocados por comissões parlamentares o direito de permanecer em silêncio, receber orientações de advogados durante os interrogatórios e até não comparecer diante de deputados e senadores. Eu tenho duas dúvidas. Uma é uma dúvida um tanto pessoal, né? Porque o pedido feito pela Advocacia Geral da União, que se mobilizou inteiramente para defender um ex-ministro, a pedido do governo, claro, esse pedido caiu nas mãos do ministro Ricardo Lewandowski. Então, a minha dúvida é, de foro pessoal, como vai se comportar o ministro Lewandowski nesse caso? E a segunda dúvida é de foro jurídico, e só um jurista pode me tirar essa dúvida, que é a diferença entre o depoente testemunha e o depoente investigado. Há correntes no mundo jurídico que defendem que o depoente testemunha não teria o direito de ficar calado, e sim somente o depoente investigado. Então, vamos saber como é que o ministro Lewandowski vai se comportar nesse caso.
No caso, existe uma expectativa. A expectativa hoje é que, para isso, é que Lewandowski realmente libere ele para ficar calado. O problema... até porque há jurisprudência em relação a isso. E ele vem dizendo, o próprio Eduardo Pazuello vem dizendo que vai para lá para responder, que só quer essa garantia, essa segurança, mas que vai para lá para responder. A questão é que ficou uma coisa muito feia, fica uma coisa muito feia para o governo, e o que a gente sabe é que Bolsonaro era contra, ficou contra durante muito tempo, não queria de jeito nenhum que ele tentasse esse habeas corpus, porque seria, na opinião do próprio Bolsonaro, uma confissão de culpa, que para ele não existe, então não teria necessidade. Mas com o avançar das reuniões da comissão e com a comissão sendo cada vez mais crítica em relação aos que estavam lá, os depoentes, as pessoas que estavam indo para lá, ele acabou aceitando que Pazuello fizesse isso. Pazuello disse que vai responder tudo, mas só vai para lá, só quer ir para lá com essa segurança. É lógico que acaba sendo ruim para o governo, porque passa a ideia realmente de que ele não se coloca como na condição de testemunha, como se queria, ele se coloca realmente na condição de investigado. Ele já acredita, e essa é, aliás, eu estava lendo a peça da defesa dos advogados, né, do Pazuello, a peça ela deixa claro que o Pazuello, ele se acredita investigado, independente do que for dito lá. Não que ele se ache culpado ou alguma coisa do tipo, mas ele se acredita que ele acredita que vai ser tratado como investigado, então ele quer ir com as prerrogativas de um investigado, ou seja, com o direito de ficar calado. Porque ele diz que vem assistindo o tempo todo, todos os dias ele está lá assistindo, acompanhando e treinando com os advogados o que é que vai dizer, mas ele tem certeza já que o clima é muito pesado contra ele, então ele não quer arriscar.
Romualdo, já está na linha a doutora Maria Queiroz para conversar um pouco com a gente, especialmente com você, sobre essa decisão de ontem do STF com relação ao ICMS. Mas tem uma coisa que tem aqui na minha cabeça, é o seguinte: quando estivemos, todas essas CPIs, uma das que deram mais resultado foi a CPI dos anões do orçamento, e o relator era Roberto Magalhães. E quando o então deputado Roberto Magalhães ia fazer a pergunta, a gente já sabia que ela era uma pergunta bem fundamentada, dessa que encurralava o cara de um jeito que ele ou respondia ou se arrebentava. Eu lhe pergunto, tem alguém que esteja perguntando bem, já que você está vendo mais de perto aí, que você diz, ó, o senador fulano de tal está perguntando muito bem. Quem é o seu perguntador preferido até agora nessa CPI?
Tem um deputado de Sergipe, Alessandro Vieira, que ele faz a pergunta com sujeito, verbo e predicado. Sujeito, verbo e complemento. Ele coloca a pergunta, fundamenta a pergunta e, na minha avaliação, é o melhor perguntador daquela CPI. Alessandro Vieira, acredito que é do Cidadania. Sei que ele é de Sergipe.
É do Cidadania.
Geraldo, quando ele começou, quando começou a CPI, eu digo, esse vai ser o chato da CPI. E não é. Na verdade, eu assino embaixo exatamente com você. Acho que quem melhor pergunta é ele, porque ele domina o assunto por completo, e se o cara não dominar, ele engole. Pois não?
Eu ia exatamente dizer isso, eu assino embaixo também, porque uma das coisas que eu sinto falta, que eu tenho sentido falta na CPI, é de que os perguntadores, que os senadores, eles realmente eles tenham ali dados para embasar o que eles estão falando, que eles possam também. Você via o Fábio Van Garten, mentindo na cara dura. Mentindo mesmo, falando, e os senadores que estavam perguntando, na hora, eles não tinham sequer uma cópia da matéria da revista Veja para poder dizer, olha, nesse trecho aqui, o senhor está falando tal coisa, o senhor está mentindo agora ou está mentindo a revista? Eles não tinham, o relator tinha, Renan Calheiros tinha lá na mesa, mas o senador que estava perguntando não tinha nem sequer uma cópia da entrevista que ele deu à revista Veja. Você via Humberto Costa, por exemplo, foi um dos que, pelo menos, puxou ali no celular na hora uma campanha publicitária da SECOM, colocou no microfone para poder mostrar, olha aqui, a campanha é essa aqui, que você está dizendo que não existiu, que não foi com a SECOM, mas fora isso você não tem. E Alessandro Vieira, não. Alessandro, ele é extremamente técnico, faz as perguntas, como disse o Romualdo, com sujeito e predicado. Por enquanto é o destaque dessa CPI.
Oi, Wagner.
Ô, Geraldo, por outro lado, a gente tem senadores que, de fato, não tem o que apresentar, né? Fica utilizando de termos subjetivos, a gente percebe, de fato, uma fraqueza muito grande, principalmente por lado dos senadores governistas. Teve um senador, eu acho que foi um senador do Rio Grande do Sul, Romualdo de Souza pode me ajudar, Luiz Carlos Reis. Discutindo o uso da cloroquina. Olha,
doutora, né? Merelda está esperando aí, ela está no telefone.
Só para fechar esse raciocínio. E dizendo, eu sou um engenheiro agrônomo, eu sei o que eu estou dizendo. Como é que um engenheiro agrônomo vai se meter num assunto de infectologia ou de imunologia? Pelo amor de Deus.
Agora, vamos também entender que para o pessoal do governo defender é muito complicado, é muito difícil, porque essas coisas que estão sendo discutidas ali, elas estão escancaradas na cabeça de todo mundo. Né?
É uma missão muito difícil. Né?
A doutora Mary Elbe já está para falar com a gente, ela é doutora em Direito Tributário, e ontem teve uma decisão que todo mundo estava aguardando, esperando, inclusive, as consequências dessa decisão com relação ao SMS. Está aqui, STF manda o governo devolver a empresas imposto cobrado a partir de 2017, Romualdo de Souza com a doutora Mary Elbe.
Eu fico imaginando, doutora Mary Elbe, muito bom dia para a senhora, que primeiro, a equipe econômica nem tem um cálculo preciso de quanto terá de devolver. Depois, como será essa devolução? Mas o fato é que, pelo que disse a maioria, o que decidiu a maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal, houve propositadamente, desde 2017, uma bitributação. A senhora também concorda com esse termo?
Bom, não tem mais ela na linha, não é? Veja, Romualdo, uma coisa também que a gente questiona é que todo mundo sempre diz, olha, quem paga o imposto não é quem vende o objeto, quem paga o imposto é o consumidor.
É quem compra.
É quem compra, não é? Já está do
quem vende, recolhe o imposto.
Pronto. Bom dia, Geraldo. Bom dia, Romualdo. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar com você aqui. Veja só, vamos esclarecer, essa causa está desde 2007 no Supremo, né? E ela resulta de leis inconstitucionais que os governos, independentemente de partido, todos eles fazem inconstitucionais para arrecadar, né? E com isso, esse dinheiro sai da economia indevidamente, então não foi perda do governo, a economia tinha perdido antes. E realmente era inconstitucional porque se o PIS e a COFINS é a contribuição que tem que ser paga, e ela tem outros tributos embutidos, na realidade ela se torna muito mais pesada. Então o contribuinte pagou a mais durante esse tempo todo. E o Supremo, com essa demora nesse julgamento, fez que se avolumasse o valor que tem que ser devolvido aos contribuintes. Então, na realidade, não é uma perda da União. Agora é um volume que ela vai ter que devolver muito grande. Mas, na realidade, foi um dinheiro que saiu indevidamente da economia, que podia ter circulado, gerado empregos, atividade econômica se desenvolvido. Mas a decisão do Supremo está certa, mas ela ainda teve algumas falhas. Por quê? Porque há muitos anos isso está ocorrendo e muita gente vai deixar de receber quanto deveria, porque demorou a entrar com essa causa no judiciário. Com essa decisão também, há uma alimentação de litígio, ou seja, agora as pessoas, quando verem que uma causa é inconstitucional, vão entrar todos de imediato, porque sabe, se não entrar logo, daqui a um tempo, quando for julgada a inconstitucionalidade, e o Supremo tinha que julgar assim, ou ele não estaria obedecendo à Constituição, quem não entrou logo vai perder, entendeu?
Doutora Merel, eu ouvi falar em 250 bilhões, isso antes do julgamento. Terminou com essa consequência?
Veja, com certeza é uma consequência nesse volume aí, não tem como se medir, porque as empresas agora que vão fazer os cálculos de quanto realmente tem a receber, a Fazenda não tem, mas se você tirar por as empresas que estão na Bolsa, que já informaram no balanço que teriam esses créditos, realmente vai ser um volume desse. E é interessante que as grandes empresas entraram logo, então elas vão ter direito não só até 2017, elas vão ter direito desde a data que entraram, 5 anos para trás. Então, por exemplo, que entrou em 2007, ela vai ter desde 2002, aí nós teremos 19 anos de valores que terão que ser devolvidos. E os menores contribuintes, médios e pequenos, esses vão ter um prejuízo maior. Então, realmente, o volume é muito grande que vai ter que ser devolvido, mas foi justo e foi correto, e esse valor deve, sim, voltar para a economia.
Wagner Gomes?
Doutora Mary Elbe, o desfecho ainda não teve um cálculo detalhado pelo governo, né? A gente só sabe que há um potencial muito grande para sangrar a arrecadação federal, uma vez que vai reduzir a base sobre a qual os tributos federais são cobrados. Mas eu queria que a senhora detalhasse também para o nosso ouvinte qual o impacto que essa decisão do Supremo Tribunal Federal tem na vida do pequeno contribuinte? O que é que pode acontecer com quem pagou o ICMS durante esse período todo?
Veja, a questão é o seguinte: quem teve ICMS, na base de cálculo do PIS e COFINS, vai excluir o ICMS. Na realidade, é quem pagou PIS e COFINS que pagou a mais. Então, os contribuintes que entraram com a ação anteriormente vão ter de volta e daqui para frente vão pagar menos PIS e COFINS porque vão poder excluir o ICMS. Mas o que é mais interessante é que com essa tese do ICMS, o ISS também vai poder ser excluído, o próprio PIS e COFINS, porque o erro está na forma de pagamento do PIS e COFINS, que é um tributo cumulativo que é calculado em cima de outros tributos. Ou seja, se ele é um tributo sobre o faturamento, dentro desse faturamento tem valores que não são PIS e COFINS, são de ICMS, ISS, etc. Então, com isso, faz com que o valor do PIS e COFINS fosse pago a maior. E agora vai ter um recolhimento a menor de PIS e COFINS. Por quê? Porque excluindo o ICMS, as empresas vão pagar menos PIS e COFINS. O ICMS não é abalado com isso. É só a arrecadação federal.
Pronto, a gente agradece a tributarista Mary Elbe Queiroz, mais essa participação do Passando a Limpo, e terminou o programa.
Você ouviu opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Passando a Limpo.